Nestes dias, festejamos 49 anos desde o dia 25 de Abril de 1974. Há dias que marcam a história, e este é certamente um deles. Para mim, há alguém nascido 30 anos depois, em Abril de 2004. Esta data reveste-se de um simbolismo muito especial. Algo que não consigo apagar do pensamento, o sabor da liberdade. Nos últimos dois anos, trouxe nesta data personalidades relevantes no desenrolar das ações históricas que culminaram na nossa democracia e na liberdade para hoje vos apresentar este projeto. Por isso, este ano decidi conversar com aqueles que vão marcar o futuro do país, perguntar-lhes o que para eles significa Abril e as conquistas aí conseguidas. Assim nasceu esta minissérie de episódios, Jovens de Abril. Em 6 episódios, consideravelmente mais curtos que o normal, conversei com jovens entre os 23 e os 27 anos de idade dos 6 partidos mais votados em Portugal, nas últimas eleições legislativas. Todos nós já nascemos em liberdade. Não sabemos o que foi o período pré-25 de Abril, aliás, como cerca de metade dos portugueses. É essa uma dificuldade que a nossa democracia terá de enfrentar? No fundo, o mote foi como podemos, 49 anos depois, valorizar o 25 de Abril, o seu significado e simbolismo, sem esquecer que a liberdade nunca estará garantida, vive de conquistas diárias e constantes. Para além disto, nesta iniciativa Jovens de Abril, há 3 rubricas finais para nos fazer refletir sobre estes quase 50 anos volvidos desde o fim da ditadura. O que mudou, que momentos ficaram e quem nos marcou. A segunda convidada desta minissérie Jovens de Abril e a conversar com a gente se entende é a doutoranda em Antropologia e deputada do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Lisboa, Leonor Rosas. Assim, sem mais demoras, deixo-vos com a Leonor Rosas. Obrigado. Olá, Leonor, obrigado por aceitar o meu convite para estar aqui hoje, é um gosto. E começava por te perguntar, o que é que achas que é hoje para ti, não podes falar pelos jovens, mas para ti enquanto jovem, o que é para ti o 25 de Abril?
Bem, antes de mais, obrigada pelo convite e também por estar aqui a debater um tema que eu acho que é tão importante. O que é o 25 para mim, o 25 de Abril para mim hoje? O 25 de Abril para mim representa várias coisas, tendo em conta várias dimensões da minha pessoa, falando de um ponto de vista estritamente pessoal. Por um lado, há logo uma primeira camada, como mulher jovem, em que para mim o 25 de Abril representa o momento em que as mulheres começaram efetivamente a ganhar os seus direitos. Por um lado, pela primeira vez, sem restrições, as mulheres puderam votar em Portugal e ser eleitas, e também foi a partir daí que se começou o caminho para todo um outro conjunto de avanços nos direitos sociais, ao nível das questões do divórcio. Muito mais tarde virá a questão do aborto, por exemplo, mas o caminho começa aí, o caminho para a libertação das mulheres e dos direitos das mulheres começa aí. Mas também simboliza uma série de outras coisas que eu acho que são muito importantes. Por um lado, como é óbvio, representou o fim da ditadura fascista, o fim de 48 anos de ditadura fascista, a mais longa da Europa Ocidental, e representou, durante os anos da Revolução, o início de tudo o que hoje faz o nosso Estado Social e faz com que nós tínhamos chegado a 2023 com uma série de conquistas que muitas vezes damos por adquiridas. E que conquistas são essas que nos deram a Revolução? A escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social, o trabalho com direitos, e nós, como jovens, na nossa geração, hoje em dia, que nascemos, no meu caso, no fim dos anos 90, nascemos numa altura em que esses direitos pareciam adquiridos, ou seja, este Estado Social que vem no 25 de Abril parecia uma coisa adquirida. Mas o que nós vimos ao longo do nosso tempo de vida, com sucessivas crises, a crise de 2008, a crise da pandemia, agora esta crise inflacionária e com a deterioração das condições de vida, é que, na verdade, estas conquistas do 25 de Abril não estão garantidas e a nossa geração ainda tem de fazer por elas. Como, por exemplo, A questão do trabalho com direitos. Foi o 25 de Abril e a Revolução que permitiu consolidar uma série de direitos laborais, como, por exemplo, o salário mínimo nacional. E a verdade é que nós hoje vemos que os salários são baixos, as pessoas ganham pouco, a nossa geração está completamente submersa na precariedade e que esse direito ao trabalho com direitos, passando a redundância, que foi uma conquista do 25 de Abril, é uma coisa pela qual nós ainda temos de lutar hoje. E quem diz isto, por exemplo, a questão da habitação. Foi o 25 de Abril que permitiu que muitas casas finalmente tivessem eletricidade, saneamento básico, que as pessoas deixassem de viver em condições miseráveis. E a verdade é que hoje em dia, sob outros formatos, o direito à habitação, que está inscrito na Constituição de 76, está em risco. Não podemos sair de casa dos nossos pais, os preços são absurdos, vivemos em quartos sem segurança e sem salubridade, e estes são. E terminando esta resposta, eu acho que se o 25 de Abril significa um vasto conjunto de conquistas muito importantes, para a nossa geração, ele continua a significar um ideal pelo qual temos de lutar, que ainda não foi totalmente cumprido.
O 25 de Abril foi há 49 anos. A idade média dos portugueses é 46,8. Quer dizer que, em média, metade dos portugueses já terá nascido depois de 25 de Abril. E mesmo aqueles que terão nascido uns anos antes não se lembram do que era antes do 25 de Abril. Achas que isso é um entrave à valorização daquilo que se conseguiu com o 25 de Abril?
Bem, eu acho que isso é só um fenómeno natural. 25 de Abril foi há quase 50 anos. O que é importante fazer com isso? Ou seja, à medida que desaparecem naturalmente as pessoas que têm uma experiência vivida do que foi a ditadura fascista, é importante garantir que existem meios de transmissão dessa memória. Ou seja, que apesar de que essas pessoas eventualmente deixarão de estar cá para contar a história, que existam meios e recursos educativos, museus, comemorações oficiais, filmes, livros, tudo mais, que contem essa história e que não nos deixem esquecê-la. E que exista, e eu acho que isto é muito importante, que exista uma grande aposta na educação para a memória. Eu acho que os 50 anos do 25 de Abril são uma oportunidade muito importante para fazer essa educação para a memória, que é também uma disputa pela memória. Ou seja, acho que preservar a nossa. Para uma democracia ter futuro, ela tem de ter passado, tem de ter uma história. E é muito importante que não nos esqueçamos dessa história. E parte da disputa que nós fazemos todos os dias pela democracia, porque a democracia nunca está a ganho, é preciso sempre lutar por ela, faz também no campo da disputa pela memória, na educação para o que foi o fascismo, para o que foi a repressão, como é que se resistiu ao fascismo, como é que se construiu a democracia, todas estas personagens, estes momentos importantes, as pequenas e grandes figuras da resistência antifascista são muito importantes para nos lembrarmos de como é que foi conquistada as coisas que nós temos hoje. E enquanto que, claro, ouvir, por exemplo, relatos em primeira mão de ex-presos e presas políticas é muito forte, é muito importante, mas claro que isso um dia deixarão de existir, tal como nós vemos recente, que agora nos últimos anos têm falecido os últimos sobreviventes dos campos de concentração nazis. É importante é que nunca se esqueça pelo que é que estes resistentes antifascistas passaram. E para isso servem as escolas, servem os livros, servem os museus, mas serve também a memória no espaço público, as comemorações oficiais, as narrativas oficiais. E acho que estes 50 anos do 25 de Abril, são uma oportunidade muito importante. E várias associações e também as comemorações oficiais têm tentado fazer isso, para fazer solidificar esse combate pela memória, até porque nós vivemos num momento em que surgem pela primeira vez com tanta força forças políticas e movimentos políticos que são abertamente contra a democracia e a democracia de 75.
Faço agora uso de uma música do Sérgio Godinho: A paz, o pão, a habitação, saúde e educação. E depois diz que só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir, e quando pertencer ao povo, que o povo produzir. Esta é a letra da música Liberdade, de Sérgio Godinho. Destas cinco conquistas que Sérgio Godinho fala, a habitação é o parente pobre do 25 de Abril.
Bem, eu diria que várias dessas áreas de que tu falaste estão a viver neste momento e nos últimos anos períodos muito difíceis. A escola pública vive neste momento um momento muito difícil, por causa do problema dos professores. Metade dos professores se vão reformar na próxima década. Há um grande problema com a escola pública. A saúde, como nós vemos, há rupturas de serviços do SNS, em uma série de sítios do país. Os médicos não se sentem, ou seja, não há, a profissão não é atrativa e perdemos muitos profissionais de saúde. O Serviço Nacional de Saúde não consegue dar a resposta que deveria. Há 1 milhão de pessoas sem médico de família, quer dizer, as coisas não estão bem, mas eu acho que tens razão. Eu acho que, pelo menos, ou seja, estou a falar por mim, mas é a minha opinião, eu acho que a habitação neste momento é o grande problema da nossa geração, dos jovens com menos de 30 anos. Ou seja, nós, quer por um lado os estudantes, que não podem muitas vezes ir para o ensino superior, porque a habitação representa a maior fatia do orçamento que têm de gastar, porque não há quartos nas residências universitárias, porque os quartos numa cidade como Lisboa podem chegar aos 400, 500 euros sem contrato e num quarto miserável. E por um lado, mesmo para as pessoas que já acabaram de estudar e tiveram essa possibilidade, a verdade é que somos os países onde mais tarde sai de casa dos nossos pais. A ideia de podermos viver sozinhos, começar uma família e então de comprar uma casa tornaram-se miragens que estão cada vez mais longe. E acho que sim, acho que é o grande problema e é uma das provas de que há muitas das coisas que foram sementes que foram plantadas durante o 25 de Abril que ainda estão por cumprir. E eu estou de acordo com o Sérgio Godinho, eu acho que para sermos livres não basta existir. Para sermos totalmente livres, não basta existir liberdade de expressão, de associação, de imprensa, precisamos também de ser livres para ter uma vida digna e para fruirmos e nos desenvolvermos, e não é possível uma pessoa viver uma vida plena sem uma casa.
Eu nasci em 2004, Portugal já estava no euro, já tínhamos as fronteiras abertas à Europa. Eu não me recordo de um mundo que não seja assim, que foi isto já 30 anos depois do 25 de Abril, pouco antes de mim nasceste, e também certamente não te recordas de um mundo muito diferente deste.
Não.
Portanto, ou seja, nós vivemos e somos de uma geração para a qual o que está antes do 25 de Abril é uma miragem, o que está antes da CEE e depois da União Europeia é uma miragem. Achas que isto pode ser ou pode ser um desafio que a democracia tem de ultrapassar para a sua própria sobrevivência e para a existência de liberdade? Ou seja, darmos a liberdade como algo garantido pode ser uma dificuldade da própria democracia.
Sem dúvida, eu acho que o que tu acabaste de dizer é uma questão muito premente. Nós damos a liberdade como adquirida. Nós nascemos, eu tenho menos 5 anos que tu, não faz diferença neste assunto. Nós nascemos num país em que, nas várias áreas da nossa vida, as nossas liberdades estavam garantidas. Temos direito ao voto, à liberdade de expressão, associação, de imprensa. Por exemplo, como mulher, não tive de lutar por uma série de coisas que as mulheres que vieram antes de mim tiveram de lutar por, e muitas vezes isto faz com que as coisas pareçam garantidas. Ou seja, quando nós nascemos num mundo em que as liberdades são garantidas, é muito fácil para as pessoas da nossa geração pensar que as coisas vão ser sempre iguais, ou seja, pensar que as coisas nunca vão voltar para trás. Mas a verdade é que elas voltam para trás. Olhemos, por exemplo, para a Polónia, onde a extrema-direita fez regredir o direito ao aborto, ou mesmo nos Estados Unidos, em que houve a reversão do Roe v. Wade, que também foi um atentado contra o direito ao aborto. Com certeza que as mulheres dos Estados Unidos e da Polónia achavam que nunca iam ver o seu direito a escolher sobre os próprios corpos voltar para trás, mas voltou. Tal como no passado, será que os cidadãos da República de Weimar achariam que a sua República, que era uma das mais progressistas na Europa na altura, se iria transformar num dos regimes mais sinistros de sempre e que imensos direitos sociais iriam desaparecer completamente? Quer dizer, isto são escalas muito diferentes das coisas, mas a verdade é que se nós não lutarmos por elas, as coisas voltam para trás. Há sempre forças políticas conservadoras, reacionárias, neste caso de extrema-direita, que estão à espera de fazer voltar para trás estas conquistas. E as coisas que foram muito difíceis de conquistar e que fizeram com que as pessoas fossem presas, mortas, fossem para a guerra, tivessem de estar exiladas para que se conquistassem. Isto não significa que nós vamos voltar amanhã ou daqui a não sei quantos anos a ter uma ditadura igual à que tivemos. Eu não acho que a história se repita exatamente igual. Eu acho que sim, há sempre forças conservadoras e contra o progresso que estão, que ameaçam os nossos direitos. E acho que o que é que nós podemos fazer para que assim não seja, não é? Acho que é muito essa a pergunta. Nós, na nossa geração nasceu com tudo isto garantido. É difícil para muitas pessoas pensarem que sequer um dia esses direitos possam voltar para trás. Mas acho que há algumas coisas que podemos fazer, e eu acho que isso passa muito pela. Talvez eu seja um bocadinho ingênua por ter uma crença tão grande na educação, mas enfim, falo por mim. De certeza que outros terão outras soluções, mas eu acho que a educação, nos seus vários tipos, formal e informal, quer seja a educação que temos na escola, quer seja outro tipo de educação e de ferramentas que estão à à disposição dos decisores políticos, podem servir para alertar para o que foi o fascismo, quem é que o combateu, por exemplo, para educar para a igualdade, para a tolerância, para o respeito pelos direitos humanos. Acho que há muito. Acho que esta educação pela memória pode ajudar a combater a ideia que é tão fácil de se ter de que os nossos direitos estão garantidos.
Eu acho que um dos males destes episódios mais curtos é que eu gostava de puxar outros temas e realmente não há muito tempo para isso. Gostava de ir a essa questão da educação. Gostava, porventura, de discutir se o regime foi ou não foi fascista, mas isso era certamente outra discussão. Só realçar um ponto: tu foste falando sobre a questão das mulheres e dos direitos das mulheres no pós-25 de Abril, que nem sequer votavam antes disso. E algo muito engraçado, que as primeiras mulheres com cargos governativos eram ministros e não ministras, até só quase aos anos 90 ou aos anos 80, ou meados dos anos 80, é que esteja a dizer assim. E, portanto, isso realmente é engraçado e demonstra a mentalidade que esses cargos eram só para homens e que isso ainda bem mudou ao longo destes quase 50 anos. Passando para as rubricas finais, pedia-te então três números relevantes para perceber o que era Portugal antes do 25 de Abril e o que é hoje Portugal.
Bem, eu pensei em três dados estatísticos, muitos mais podiam ser pensados. A primeira é a taxa de analfabetismo. Durante o Estado Novo havia esta. Salazar tinha muito medo de um povo educado, e tinha muito medo do que é que a educação poderia fazer ao povo português, ou seja, que ele queria muito esta coisa de ter um povo de pobres felizes, de pessoas que se contentavam com a sua condição, não estudavam, começavam a trabalhar em crianças e não contestavam. A taxa de analfabetismo é um índice muito interessante para vermos isto. Por exemplo, em 1970, 20% dos homens eram analfabetos e 30% das mulheres eram analfabetas. E quando olhamos, por exemplo, para o analfabetismo das mulheres, isto torna-se muito. É muito evidente, ou seja, as pessoas esmagadoramente com menos acesso à educação durante o Estado Novo eram as mulheres pobres. Por exemplo, olhamos as idosas, entre as idosas, em 1970, 65% eram analfabetas, ou seja, mostra bem como é que tinha sido o caminho da vida da esmagadora maioria das mulheres durante o Estado Novo. Depois um segundo número, na verdade eu não é um número em si, tem a ver com a mortalidade infantil e a saúde materna. Durante no, na década de 70, os números da mortalidade infantil e da saúde materna eram dos piores da Europa, os portugueses. Acho que o único país pior do que nós na altura, no início da década de 70, era a Turquia. E hoje em dia, a nível da mortalidade infantil e dos cuidados maternos, ou seja, logo a seguir, durante a gravidez e logo a seguir, somos um dos países que está melhor no mundo. É uma grande diferença. E estas duas diferenças, estes dois números, têm muito a ver, quer dizer, a grande mudança e o que permitiu inverter estes números foi precisamente o 25 de Abril, por um lado, a taxa de analfabetismo por causa da escola pública. A seguir ao 25 de Abril, toda a gente passou a poder ir à escola. Construíram-se um número enorme de escolas, há um grande número de escolas básicas e secundárias por todo o país que são de construção nos anos 70, porque foram construídas logo a seguir, nos anos a seguir ao 25 de Abril, na década de 70, e que inverteu completamente este problema, sendo que ainda hoje temos problemas estruturais que advêm desta taxa de analfabetismo tão alta e tão prolongada. E depois a questão da saúde infantil e materna, sem dúvida ao Serviço Nacional de Saúde, que fez pela primeira vez chegar cuidados básicos a mulheres e crianças grávidas em todo o país que pura e simplesmente não existiam. E depois, um último número, que não é propriamente um antes, é mais sobre a democracia do que antes e depois do 25 de Abril, que é sobre a participação política em eleições. Nas primeiras eleições em 1975, 90% da população participou, em 2013. Por, em média, 50% das pessoas participavam nas eleições. E já foi há 10 anos, eu estive a ler um trabalho sobre umas estatísticas, foi feito em 2013, hoje talvez fosse menos, em 2013, e a verdade é que é importante para pensar como a participação política reduziu muito desde os anos 70 até agora. Bem, e é um bocadinho food for thought do como é que se poderia resolver este problema, isto daria para toda outra conversa, mas acho que é interessante também para pensar as coisas que precisamos melhorar na nossa democracia.
Sim, é verdade, ou seja, essa diminuição dos números, aquele entusiasmo que havia no pós-25 de Abril de, ok, finalmente podemos ter voto livre e 50 anos depois perceber que as pessoas já não dão tanto valor a isso, se calhar por aquilo que falávamos, de que é algo garantido e que não, se espera que venha a mudar. Eu passava para outra rubrica e pedia-te para ti quais são os três momentos mais marcantes do pós-25 de Abril.
Ok, então, eu na verdade, eu trouxe aqui, eu acho que trouxe quatro, mas pronto. Vou tentar juntá-los. Então, eu acho que um momento muito marcante, que são dois na realidade, tem a ver com a consolidação da democracia do ponto de vista institucional, com as eleições para a Constituinte a 25 de abril de 75, as tais em que cerca de 91% da população foi votar, e depois, 2 de abril de 76, a aprovação da nossa Constituição. Ou seja, eu acho que estes são os dois momentos fundamentais da consolidação do regime democrático, e quer dizer, são momentos muito importantes. As imagens das primeiras eleições são verdadeiramente comoventes, e depois a aprovação da Constituição, que entretanto levou muitas alterações, na minha opinião, para pior, mas também é outra conversa.
Era outra conversa, era.
Mas que era uma Constituição muito progressista e que pela primeira vez garantiu todos os direitos ao povo português. Depois aqui duas datas que também são uma: 11 de novembro de 75, 25 de junho de 75, as independências de Angola e Moçambique. Guiné e Cabo Verde já eram independentes antes, já eram independentes em 73, apesar de só terem sido reconhecidos depois do 25 de Abril. Estas duas datas são muito importantes, foram o fim de 500 anos de colonialismo português, finalmente a libertação das colónias portuguesas, e ainda hoje em dia eu acho que nós somos uma sociedade, que ainda não descolonizou as mentes, uma sociedade que ainda não se descolonizou a si própria totalmente, apesar de já terem passado quase 50 anos da descolonização oficial. E uma última, em julho de 75, foi aprovada a Lei da Reforma Agrária, que foi muito. Ou seja, de um ponto de vista meramente factual, foi das coisas mais marcantes do chamado período revolucionário em curso, e que depois será revertida pela Lei Barreto, mas que marca um dos períodos mais interessantes da Revolução, em que a terra foi coletivizada, se criaram unidades coletivas de produção e que, de facto, a Revolução parecia que ia, de facto, tomar um caminho que acabou por não tomar.
Escolheste três momentos que ficam aqui entre 75 e 76. Portanto, para ti, os momentos mais marcantes da democracia são aqueles decisivos naqueles anos do pós-25 de Abril em que realmente se vai definir o futuro do país. É isso que posso interpretar daqui?
Sim, eu acho que quando tu me perguntaste, quando tu me sugeriste isto, claro que há uma série de outros momentos muito marcantes na nossa democracia, mas eu diria que estes são os momentos
Chave, não é?
fundador da nossa democracia. Claro que depois podemos falar de uma série de outras coisas melhores e piores, quer dizer, depende da
Sim.
opinião de cada um, que são muito marcantes no, nos anos seguintes, mas eu diria que a fundação do que nós somos hoje se dá nestes anos, e daí eu ter escolhido estas datas, porque até porque estamos em abril e, enfim,
É verdade.
acho que é interessante falar sobre elas.
Passando para a última rúbrica, pedia-te para ti quais são as três personalidades mais marcantes da nossa democracia?
Bem, esta pergunta também é muito difícil. E eu tentei um bocadinho. Para começar, fazer um disclaimer, que é: eu acho que há muitas personagens marcantes que não são da minha área política, como é óbvio, não é?
Sim, claro.
Mas eu tentei escolher aquelas com as quais. Ou seja, aquelas mais próximas de mim. Ou seja, tentar juntar marcantes com aquelas que.
Ok.
Com as quais politicamente eu acabo por me identificar mais, digamos assim. Acho que durante os anos 70, ou seja, logo no nascer da democracia, eu diria que as figuras mais marcantes foram o Vasco Gonçalves, o primeiro-ministro, o Otelo Saraiva de Carvalho, teve um papel muito importante, e o Álvaro Cunhal, que depois terá um papel muito importante na democracia, e que apesar de ser do PCP, que não é o meu partido, a quem eu reconheço muito. Reconheço que foi um lutador e foi uma pessoa que nunca abdicou dos seus princípios e que é, diria eu, sem dúvida, uma das figuras mais importantes da história portuguesa do século XX. E neste sentido também não poderíamos deixar de falar, por exemplo, do Mário Soares, que também é uma das figuras mais importantes do século XX. Mas mais tarde, algumas figuras, mais tarde, já a puxar mais aqui para o início do século XX, fim dos anos 90, início do século XX, eu acho que o Jorge Sampaio é uma das figuras que eu acho mais interessantes no Partido Socialista, na história do Partido Socialista, apesar de não me identificar com uma série de coisas que ele foi e representa, como é natural. Não sou do Partido Socialista, mas acho que ele foi um homem capaz de juntar a esquerda, por exemplo, na sua candidatura à Câmara Municipal de Lisboa. Tinha um pensamento muito interessante. Foi um presidente da República, na minha opinião, foi provavelmente o melhor presidente da República. E enfim, acho que era um homem que fazia muita falta à democracia portuguesa. E finalmente, para terminar e para chamar um bocadinho aqui, eu diria que no início dos anos 2000, o Francisco Louçã foi uma figura muito importante, porque mudou o panorama da esquerda em Portugal, liderou o Bloco, que é, enfim, é o meu partido, e em conjunto com muitos outros homens e mulheres, como é claro, mas ele foi o seu primeiro porta-voz. Rompeu a lógica que existia dos quatro partidos, PCP, PS, PSD, CDS, introduziu um novo partido na Assembleia da República e pela primeira vez não, mas em muitos anos, desde 75, desde os anos 70, fez com que a esquerda do PCP, tivesse um lugar na Assembleia da República e, enfim, e que deixasse estar órfã de representação parlamentar. E, enfim, isto são, só dizer que isto são algumas figuras, mas eu às vezes tenho alguma dificuldade com esta ideia das grandes figuras, porque eu acho que o grande ator coletivo da história não são necessariamente as figuras individuais, mas é constituído por, enfim, pela massa coletiva do que leva, e que cria os acontecimentos históricos e que transforma a história, que acaba por ser representada por figuras, mas que é mais do que isso.
Deste-me aqui um T3 mais 3. Eu pedia-te que destes 6 me dissesses agora quais são os 3 que se tivesse escolhido dos 6 os 3, quais é que seriam?
Eu diria os três primeiros, ou seja, o Vasco Gonçalves, o
O
Otelo e
Otelo
o
e o Álvaro Cunhal.
acho que são as personagens assim fundadoras da nossa democracia. Os outros dois são pessoas que eu acho que, olhando mais para os últimos 20 anos, se destacam, na minha opinião, porque são figuras das quais eu gosto. Quer dizer, eu acho que eles são muito importantes, mas na verdade nos últimos 20 anos poderíamos destacar outras figuras que eu
Sim.
não gosto. E, portanto, eu diria que as figuras, três figuras definidoras da nossa democracia no campo da esquerda, no meu campo, seriam o Vasco Gonçalves, o Otelo e o Cunhal.
Assim foi o segundo episódio desta minissérie Jovens de Abril, de a conversar é que a gente se entende. Obrigado, Leonor, por teres aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Espero que tenhas gostado. Amanhã há mais. Conto convosco. Até lá.